Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fari.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Eu sou Diego Lima e os outros dão o benefício da dúvida, eu não. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá pessoal, e você acaba de alegrar meu dia.
E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliense.
E aí pessoal, hoje eu juro que escorreram umas tripas do negócio que eu tava dentro.
Caraca, aqui pinga sangue aqui, hein?
Pinga sangue. Pinga muito
é,
sangue.
É, cara, velho. Primeira vez, vamos falar de Justiceiro, né? Que é um personagem sanguinário e ainda cai na mão de um cara que é mais sanguinário ainda.
Pois é, né? Um cara que a gente já conversou aqui anteriormente com o Hellblazer dele, né? O Garth Ennis, né?
Hábitos perigosos.
Exatamente.
Eu vou te falar que até agora, tudo que eu li do Garth Ennis está 100% comigo.
Cara.
É, cara. Bacana. Eu sei que ele é um escritor que gera muita controvérsia. Tem gente que ama, tem gente que odeia, porque ele lança coisa boa e coisa ruim. Mas o que a gente trouxe até aqui, eu acho que é uma boa demonstração do talento dele, né?
É, com opa, certeza. Com certeza.
Bom, eu acho que você tem razão no que você falou. Tem gente que ama e que odeia. Mas eu não sei, na minha opinião não é motivo, não existe razão pra esse ódio. Vamos lá, ele é um puta de um escritor, mas ele tem lá o nicho dele. Ele, no fundo, é até um escritor um pouquinho limitado. Mas ele tem lá a região dele onde ele entrega umas coisas muito boas e onde ele domina, onde ele faz aquilo bem. Que é o caso aqui do que a gente vai falar hoje, que aí temos Hellblazer, Preacher, etc. Assim, acredite, ele já escreveu o Homem-Aranha e foi uma merda.
Sério, Fábio?
Ele conseguiu.
Ele conseguiu.
Mas ele... Ah, cara, mas então, eu não sei se é isso, tá? Eu, tipo, novamente, né, não cheguei a ler ainda, mas já vi muita gente criticar nesse lado, que assim, ele é um tipo daquele escritor que ele precisa ter, às vezes, uns filtros, né? Falam que The Boys, às vezes, ele exagera um pouco aí em estar sem filtros. Eu acho que é uma série mais autoral dele. E o pessoal... Eu já vi gente falando que o seriado tá melhor que o HQ, viu?
Eu vou ser sincero. Eu não li o HQ do The Boys e, cara, não tenho muito interesse. Sendo bem sincero, não tenho muito interesse. E isso porque eu adoro o Preacher, eu adoro o Hellblazer, eu adoro o Justiceiro dele. Mas, não sei, cara. Eu acho que o The Boys, eu acho que é um pouco daquele lado que vai por uns caminhos que eu não gosto.
É.
O Garth Ennis, ele declaradamente odeia super-heróis.
E quem não, né, meu? Quem não?
Não, eu digo como gênero. Não, tá. Eu digo como quadrinho. Eu digo, tipo, quadrinhos e super-heróis. Ele odeia.
Saquei.
Ele... Não é que...
Talvez esse ódio das pessoas que não gostam do Garth Ennis é porque ele entra naquela categoria de quadrinhos adultos, mas... Falam que o quadrinho adulto dele é pra jovens de 15 anos, né? Que
é só
violência e aquela nudez barata. É um negócio meio barato, meio banal, assim.
Bom, pelo menos os exemplos bons que a gente comentou aí, que é tanto o Hellblazer quanto o Justiceiro aí, eu acho que tem pra contrapor, né?
Apesar de que o Justiceiro é meio, tipo, assim, é tripas voando.
Sim.
Então, assim, não é numa pegada de biadulto igual Sandman, por exemplo.
Não, nunca.
Esquece
nunca,
isso aí.
Nunca,
a diferença tá aí. Então, tipo, assim, é um negócio meu. Porrada e bomba, tipo, alguma criticazinha social, uma criticazinha política na cara e vambora.
Então, eu não sei se vocês sentiram isso, eu acho que até isso acho que dá pra entrar sem spoilers, né, pessoal? Pra mim, cara, eu tava vendo um filme de brucutu com um pouco mais de sangue ou com aqueles filmes R-rated, sabe? Tipo assim, é uma história, você vai ter muito sangue e tal, mas, cara, eu vi muita coisa lá que poderia ser facilmente postado num filme com o Arnold Schwarzenegger, com o Sylvester Stallone...
Com o The Rock, cara.
Com o The Rock.
Cara, olha, eu acho que a sua definição eu posso complementar. Você falou que o que a gente tava lendo era um filme de brucutu só que é de um Brucutu inteligente.
Sim, sim. Brucutu inteligente, com
o Justiceiro,
certeza.
Essa acho que é a grande diferença de uma história banal pra uma história com Justiceiro.
Tem que falar antes de começar, depois a gente, quando a gente chegar na zona de spoilers, a gente acrescenta mais. Mas, cara, o Nick Fury dessa história, mano... Tava muito comédia, mano.
É o Nick Fury que não existe no MCU.
Não, não, cara, não dá, velho. Não dá, não dá. Pra esse cara entrar no MCU, mano. Ele é muito canastrão, velho.
Não tem aquela expressão que não existe no gibi, né? Então, é o Nick Fury que não existe no gibi.
É, não, pois é. E assim, cara, só o Garth Ennis pra escrever umas paradas dessas pro Nick Fury, tá ligado?
Nossa, totalmente, mano, totalmente.
Da hora.
É demais, porque Mãe Rússia, ela tem até um enredo meio clássico, né? Assim, Estados Unidos contra a Rússia, arma biológica, sabe? Tudo que a gente já viu em excesso, tanto no cinema quanto em HQ, em livro. Só que ela tem a pitada, né? Ela tem uma pitada Garth Ennis ali que deixa muito inteligente, assim, essa história.
É, não, é verdade. Cara, e assim, como o Felipe falou, daria um puta de um filmão, cara. Imagina.
Com certeza.
Cara, Imagina só, porque, mano, tá pronto, cara. É só falar, ó... Tá aqui, ó, filme do Justiceiro. Mano, é só pegar o cara que fez a série, botar ele lá, chama o Samuel Jackson pra convocar ele e falar assim, ó, você vai pra Rússia. Pronto, velho.
Acabou, né?
Acabou,
verdade,
não tem mais
cara.
Nada, né?
Posso estar sendo injusto? Não sei. Ou justo, né, com o Justiceiro. Mas essa história poderia ser com qualquer personagem, porque não tem uma característica do super-herói Justiceiro aqui, né? Ele nem se apresenta.
A característica é que se fosse um outro personagem, as tripas não voariam, né?
Sim, mas, por exemplo, não é uma comparação justa, mas entenda que Mãe Rússia é como se fosse uma história do Spider-Man, só que só tem o Peter Parker. Ele não veste o uniforme, ele não tem essa transformação, né?
Ah, não, é assim, nesse ponto você tem razão. Assim, não tem aquele justiceiro clássico de colan preto, bota branca e luva branca e a caveira no peito, é. Mas o justiceiro do Garth Ennis tem muito pouco disso.
Ah, interessante. Já interessante. Foi uma escolha dele, né?
É, o justiceiro Max do Garth Ennis tem muito pouco disso, porque... Ah, vamos lá, vamos falar um pouquinho do personagem, então. O justiceiro, ele foi criado em meados da década de 70. É, 75, 76, alguma coisa por aí. E ele apareceu primeiro nas histórias do Homem-Aranha. Inicialmente, ele era um inimigo do Homem-Aranha, criado pelo Gary Conway, o mesmo cara que escreveu a morte da Gwen Stacy. E o Justiceiro apareceu poucas edições após a Gwen Stacy ter morrido. Então, assim, inicialmente, ele era contratado por um outro supervilão pra caçar o Homem-Aranha justamente pelo assassinato da Gwen.
Caraca!
Só que, assim, o cara que veste uma caveira, usa umas armas e mata a bandidagem, velho, caiu no gosto do povão que quer ver sangue, né?
Ah, certeza, né?
Ele não beira um pouco o tiozão fascistão, ele beira um pouco.
Não, beira bastante.
Ele beira. Ele põe os dois pés. Né?
Mergulha com os dois pés.
Os dois pés no peito ainda, né?
Peito. Dando tiro ainda. mergulha. Cara, assim, o duro é isso. Na mão do escritor bom, isso aí vira uma crítica. Só que aí, até quando é crítica, tem gente que idolatra.
Né? É, então, esse é um problema, né?
Tem gente que não consegue enxergar aí uma crítica bem colocada, é. Mas, assim, o povo queria mais e mais daquele personagem. E, assim, acabou virando um anti-herói, acabou ganhando revista própria. E foi que foi, tipo, assim, a primeira, a revista Mensalino provavelmente estreou nos anos 80, mas assim, já foi desenhado por um monte de gente, Mike Zeck, Jim Lee, John Romita Jr., muita gente, e sempre com boas vendas, o Justiceiro sempre tinha vendas muito boas, até que chegou lá, final dos anos 90, anos 2000, o pessoal já não sabia muito o que fazer com o personagem, começou a rolar umas lambanças, começaram a fazer umas bobagens com ele, aí mataram o personagem, fizeram os anjos ressuscitarem ele e
tá
meio que botaram ele pra dar tiro em nome do senhor.
Nossa, aí já perdeu.
Uma bosta. Ninguém gostou, os fãs começaram a reclamar. Já não vendia nada, não sabiam o que fazer. Aí o que fizeram? Trouxeram Garth Ennis.
Ah, boa.
Eu acho que falar assim, quem é o cara, né? Quem é o cara que pode trazer o lado mais justiceiro, né? Pro personagem. Garth Ennis.
Quando o Garth Ennis veio pro Justiceiro, mano, se não me engano, ele já tinha terminado o Preacher. Então, assim, Garth Ennis já era uma estrela quando ele assumiu o Justiceiro. E aí, só que olha a pegada que foi. Em uma página, o Garfienes resolveu essa história de justiceiro a serviço dos anjos. Ele falou assim, ó, uns anjos aí me botaram para fazer o trampo deles, eu não gostei, então mandei eles a merda. Poucos quadrinhos, o Garfienes resolveu a cagada que os caras tinham feito.
E depois disso que ele vai ganhar mais força ainda quando vai pro selo Max, né, Fábio?
Porque de início, o Garfienes, é o que você falou, o Garfienes pegou o justiceiro, mas no justiceiro do selo Marvel Knights,
Sim.
que era um justiceiro mais inserido aí na cronologia do universo Marvel regular. Tanto que nessa série do Justiceiro Knights, ele encontrava diversos super-heróis. Ele encontrava o Homem-Aranha, encontrava o Wolverine. E aí, nesse ponto, assim, eu vou dizer que eu gostei um pouco do começo do Justiceiro, do Ennis na fase Marvel Knights. Aí começou a ter aquilo que você falou, Felipe, exagero. Começou a ter assim, porque assim, ele escrevia as histórias pra zoar super-heróis. Então, tipo assim, ah, putz, aparecia o Homem-Aranha. Ah, o Justiceiro usava ele de escudo pra não apanhar de outro vilão. Ah, aparecia o Wolverine, o Justiceiro atropelava ele como compressor. Tipo, era assim, era um humor pelo humor e mais nada. Era
Ah,
assim, aquele
sei.
humor negro, mas era só aquilo, não tinha mais nada. Então, assim, nessa parte foi me cansando. Aí veio a notícia, né? Justiceiro ia sair do selo Marvel Knights e ia pro selo Max, ainda escrito pelo Garfienes. Quando esse negócio começou, meu, ninguém sabia o que esperar. Quando o Justiceiro foi pro selo Max, cara, a diferença era nítida. Primeira coisa que o Ennis fez, o Justiceiro era um cinquentão, velho. Já não era um cara lá de 30 anos, 25 anos, não.
Caraca,
Ele era
mano.
tipo, cara, era tipo Charles Bronson em Desejo de Matar, velho. Ele já era um tiozão revoltado. E assim, ele já era um tiozão revoltado e ele já era o Justiceiro. E outra coisa, o Justiceiro Max, ele é fora da cronologia do universo Marvel. Então, assim, ah, beleza, tem um Nick Fury aqui, outro ali, mas você não vê outros heróis entrando nessas histórias. Você não vê a pegada com os heróis. Então, o Frank Castle já é o Justiceiro, tem uns 30 anos. A família dele foi assassinada em 1976, pra você ter uma ideia. E as histórias passam em 2006. Então, assim, ele já é o Justiceiro todo esse ano. Ele é aquele cara rançoso, meu. Aquele cara. Seria como se você encontrasse o Sylvester Stallone hoje em dia. Você ainda ia tomar um pau, tá ligado? E você ia tomar um pau com gosto, que o cara ia saber te bater, velho. E boa parte do humor que o Garfiennes escrevia no Justiceiro do selo Marvel Knights, o Justiceiro Max não tem. O Justiceiro do selo Max, cara, tem pouquíssimo humor. Então, assim, é muito. É aquele negócio, é vísceras voando, bala pra todo lado. E, assim, uma seriedade que dificilmente você vê em um outro gibi do Garfiennes. Uma tensão crescente.
Eu acho que essa seriedade também tem a ver com a idade, né, do personagem. Ele é um cara que ele já aprendeu a resolver as coisas e ele não perde mais tempo com historinha. Meu, ele já sabe o que tem que fazer e sabe o preço que ele tem que pagar por isso, né?
Exatamente.
Eu acho que é, meu, a ideia de trazer um cara mais velho, né? Um personagem mais velho, você tem espaço para dar muito background de sentimento pro
E o
personagem.
Justiceiro, assim, ele é isso. Ele não é um cara com tanta profundidade, se for ver. Tipo, ele é um cara atormentado pela morte da família que resolveu se vingar. Ele é um Batman com culhões. Sim.
O cara é polêmico, hein? O cara é polêmico. Tá bom, tá bom. Ele é um Batman com culhões. Pronto, acabou. É isso. Ó, se você não conhece o Justiceiro, é isso.
Não, assim, agora falando sério, o Justiceiro na série que o Garfiennes escreve, muitas vezes ele é tipo uma força da natureza. Ele é imparável e ele aparece para resolver as coisas.
Esse justiceiro da nossa história aqui, eu não queria apertar a mão dele, cara.
Não, tá louco, eu prefiro o Batman, velho.
O Batman, se você deixar ele nervoso, a certeza é que ele não te mata, né? O
Pois é.
justiceiro não. Não tem
Pois
conversa.
é.
E aí, vamos lá então para nossa história? Para a mãe
Bora
russa?
lá.
Mas vamos avisar que depois dos nossos recados aqui, a gente vai começar a sessão de spoilers,
É
né?
isso aí. Vamos, recados?
Bora lá.
Bom, pessoal, hoje a gente recebeu mais um e-mail. Tá virando moda, hein, gente?
Opa, continue assim, por favor, gente.
Hoje a gente recebeu e-mail do Nemo Neto. E aí, quem quer ler?
Vamos lá, a gente recebeu aqui um e-mail do Nemo Neto. E aí, pessoal da Gangueiros, primeira vez que envio mensagem para vocês. Cara, muito obrigado pela mensagem. ando maratonando vários episódios.
Ah, muito obrigado, mais ainda.
Mais ainda, que bom. Espero que esteja gostando, né? Bom, tem um comentário sobre um episódio e algumas sugestões. Se tiver vaga na fila de tópicos. Cara, sempre tem vaga na fila de tópicos, ainda mais vindo de sugestões de ouvintes. Cara,
opa,
a gente adora receber sugestão de ouvintes.
Cara, é muito bom saber que a gente tem ouvintes que se prezam a mandar e-mail pra gente, viu? De verdade, gente.
É muito bom saber que a gente tem ouvinte, Felipe.
Então, só que como que a gente sabe que a gente tem ouvinte? Quando o ouvinte interage com a gente, né?
É verdade.
Isso aí. Bom, então vamos lá. Primeiro, ele fez um comentário aqui sobre o nosso episódio dos melhores filmes de super-heróis. Alguém mencionou no podcast sobre a série de O Corvo, com Mark Dacascos, que passou em 98 pela Record. Caramba, vocês assistiram essa série?
Mano, eu assisti, Fábio. Eu assisti porque eu cara, eu não vou ter que falar, mano. Era a época que não tinha o que fazer, mano. Era muito tempo e pouco canal de TV.
Bom, vamos lá.
E Corvo é bom, né?
Filme sim.
Corvo é bom, mano.
O Nemo continua aqui. A série não era boa se passava de dia. Caraca, velho.
Acabou a série. Eu não lembrava disso, mano.
Não é possível, cara.
Eu não lembrava disso, mano.
E se lembro direito, o Avatar do Corvo era personagem fixo, em vez de vários como nas HQs. Mesmo após ele concluir a vingança dele, em vez de voltar para os mortos, continua nativa. E ainda tinha um arqui-inimigo, um outro tipo de Avatar, que em vez de ter o Corvo como totem, tinha uma serpente. Não sei de onde tiraram esse anticorvo, não acompanhei a HQ. Então pergunto a vocês, se acompanharam, sabem dizer se é algum arqui-inimigo como parte do canon de O Corvo. Ô, Felipe, fala aí, você, além de assistir a série da Record, né, você leu O Corvo recentemente, né?
Eu li, Fábio, recentemente, só que no HQ é um universo bem mais pautado mesmo na vingança dele contra aquela gangue, os arruaceiros mesmo, né? Não tem nada que envolve outras entidades cósmicas e nem nada, né? E que, realmente, acho que pra seriado, se fosse uma simples... humanos não ia ter como render, né? Eu vou ser bem sincero com você que eu acho que, inclusive, ele é uma excelente obra para ser um filme de 2 horas, mas, assim, tentar aumentar o universo sem pudor não dá certo, tanto que a gente já viu que existem, acho que, 4 ou 5 filmes que os caras perderam a mão fortemente, né?
Acho que era caso pra um filme só e tava ótimo, né?
Exatamente.
Cara, e também, puta, vamos lá, cara. Mano, Mark Dacascos fez o filme do Double Dragon.
Cara, assisti tanto aquele filme, mano. Assisti tanto. Cara, é o que eu falo, é tipo o que a gente faz na nossa infância. É o Double Dragon, é o Super Mario.
Bom, então vamos lá, vamos pras sugestões, então. Aí eu me comento, já que fizeram os melhores filmes super-heróis, deixa sugestões pra podcasts. Aí eu vou comentar as sugestões, porque dentro de cada tópico ele deu vários exemplos.
E com referência, né?
Com referências.
Opa,
ainda.
Com certeza.
O Nemo é visivelmente um cara que já fez muito trabalho a BNT, né?
Nossa, cara, o negócio foi de verdade, meu. Aquele... esse é o perfeito e-mail pra se imprimir e deixar na porta de geladeira, viu? É,
perfeito,
bom,
perfeito.
Aí vamos lá, então. Primeira sugestão seriam filmes adaptados de HQs. Cara, esse aqui é legal. Tipo, eu entendo que seriam filmes adaptados de HQs que não sejam super-heróis.
Tem bastante coisa, hein?
Bom, vamos citar já o exemplo que ele me deu. Ele me deu o exemplo do Crying Freeman, que é interpretado pelo Mark Dacascos.
É. Cara clássico.
Cara clássico. Cara, mas esse filme do Crying Freeman, eu assisti só uma vez, mas que eu me lembro era muito bom, baseado no mangá. Próxima sugestão é piores filmes de super-heróis. Cara, piores filmes de super-heróis é um episódio que a gente já fez, mas só para os padrinhos, porque é um episódio secreto.
Lá a gente comentou bastante coisa, né?
Como é que faz, pessoal, pra pessoa ter acesso aos episódios secretos?
Quem quiser acesso aos nossos episódios secretos e a conversar no nosso grupo aí, que, cara, diariamente tá dando aí dica de como gastar seu dinheiro aí com HQs, discutindo jogos, etc e afins. Gente, é só entrar aí no Catarse ou no PicPay, né, gente? E assinar a gente lá, né?
É isso aí, temos bastante recompensas lá, acho que vale a pena você entrar e ver o que se adequa à sua realidade. Você entra num grupo legal lá, que tem bastante gente pra conversar, tem acesso aos episódios secretos e ainda ajuda o podcast aqui a ir cada vez mais longe.
Com certeza.
Continuando, a próxima sugestão dele é filmes obscuros de super-heróis.
É interessante que obscuros super-heróis também é uma categoria de piores filmes, né?
Com certeza.
Normalmente o filme obscuro do super-herói, ele...
Cara, tem tudo pra ser uma porcaria, velho.
É, normalmente costuma ser porcaria.
É, eu não sei, quando eu vejo filmes obscuros super-heróis, eu penso em Howard, o Pato.
Capitão América dos anos 90.
Cara, vou te falar, eu tinha esse negócio gravado em VHS, eu assisti muito essa porcaria, né? Mano, o Caveira Vermelha era italiano, cara.
Porra!
Mão de coxinha. Caramba.
Mão de coxinha. Meu Deus do céu. Nossa, sei lá. Eu sei que tem um filme do Nick Fury dos anos 90 que eu sei que existe porque eu vi a capa na locadora, mas mesmo quando eu era criança, eu olhava e pensava, isso aqui é um lixo, velho. Era interpretado pelo David Hasselhoff, do Baywatch.
Nossa, velho. É que o Hasselhoff, ele tem a cara dos anos 80, né, cara? Era Baywatch, era o Super Máquina, né, cara? É a cara dos anos 80, né, mano?
É, mas assim, essa é uma boa sugestão. Filmes obscuros e super-heróis.
Tem bastante coisa aí.
O engraçado é que, assim, alguns dos exemplos de piores filmes super-heróis que ele deu, eu acho que se encaixariam em filmes obscuros também.
Sim, sim. São categorias interligadas, né?
Nossa, totalmente.
E aí a próxima, HQs nacionais menos conhecidas.
Pô, cara, HQ nacional a gente tá devendo um episódio mesmo.
Nossa,
hein?
HQ nacional a gente pode ir atrás, viu? Tem muita coisa boa.
É verdade. A gente já falou de Graphic MSP, né?
Sim.
A gente sabe e reconhece, estamos devendo. Quem sabe um dia não pinta um Angola Jambia por aí.
Ou um Chico, né?
Ou um Chico.
Tem bastante coisa pra gente trazer aqui pro nosso podcast. Bem lembrado.
É, bom, vamos lá. Crossovers, que seriam... crossover entre o universo de quadrinhos ou entre mídias, HQ, filme, série, etc. Isso rende, hein?
Rende mesmo.
Eu sempre penso em crossovers clássicos do tipo Marvel vs DC, mas tem muita mais coisa por aí, né? Acho que daria um programa bem legal. Apesar da maioria dos crossovers ser uma bela porcaria. Mas o nosso episódio número 1 é o melhor crossover de todos os tempos.
Melhor crossover de todo o universo, cara.
O melhor crossover do universo é o nosso episódio número 1.
Multiversos.
Isso aí.
Com certeza, gente.
E aí a gente tem a última sugestão, né, Fábio?
Cara... Títulos menos conhecidos. Cara, isso é da hora, meu. Isso seria legal. E a sugestão que ele deu é justamente do Shadow Man, que é um quadrinho da editora Valiant. Meu, a editora Valiant chegou a ser lançada no Brasil pela HQM, mas não virou muito. Atualmente está sendo lançada pela Jambô, mas, cara, saem muito poucos títulos. A Valiant está bem presente lá dentro do Social Comics, que é o aplicativo. Você paga uma mensalidade e pode ler o catálogo deles no app. E a Valiant Comics é um universo bem legal, eu gosto bastante desses títulos e acho que renderia um belo de um programa.
Ah, a gente pode alinhar porque tem um filme aí do Bloodshot, né?
Bloodshot, sim.
Eu acho que ninguém viu.
Cara, assisti, mano. Assisti, velho. Assisti.
Nossa. E aí?
É filme do Vin Diesel, né, mano? É que eu vou ser bem sincero, eu não li Bloodshot, sabe?
Uh-huh.
Então eu não sei o quão mais complexo ele é nos HQs e tal. Mas, cara, como o filminho foi aquele bom entretenimento brucutu dos anos 2010 agora, né? 2020 agora, tranquilo. É um brucutu novo, Vin Diesel style, né?
Show de bola. Bom, Nemo, muito obrigado por sua mensagem recheada de dicas aí, de referências, que com certeza vai trazer bastante coisa para o nosso podcast. A gente só tem a agradecer e queremos receber mais e-mails seu aí e também dos outros ouvintes, que é sempre importante ter essa interação. E se você quer fazer como o Nemo, é muito fácil, é só mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Bom, pessoal, vamos pagar nossa recompensa aqui para os padrinhos que colaboram lá com a gente no nosso financiamento coletivo e participam da recompensa para ter o nome citado aqui no programa?
Bora lá!
Bom, muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Lucas Apolinário e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais aqui para o nosso podcast. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Bom, e aí, chega de papo agora e vamos lá para a Rússia ver o que está pegando.
Bora lá. Nossa história começa, o Justiceiro está no encalço de um De um gangster russo pervertido, pedófilo, envolvido com prostituição infantil, etc. E assim, o justiceiro tá na cola dele e ele se pergunta, cara, o que aconteceu? Que o cara tem todas essas condenação? E ele até fala assim, como é que soltaram esse monte de estrume?
Nossa,
Eles
cara.
assim, sem mais nem menos. E assim, o Frank Castle não é um cara de se perguntar muito essas coisas. Ele aproveita as oportunidades. Ele pensa, ah, já que o cara tá livre, eu vou lá, né?
Vou fazer justiça.
Não, e eu acho que aí, né, Fábio, a gente já é apresentado a, tipo assim, realmente, aí aquela definição, né, os fins justificam os meios e, tipo, e a minha punição, né, será máxima, tipo, cara, ele já entra assim, vai mostrando os pensamentos dele, ele já vai falando, né, ele tá na casa da mãe, né, que ele também tortura o cara fala, né, ah, ele tá na casa da mãe, e ele mata o cara assim, cara, sem piscar. E ele chega na casa da mãe, ele fala, ah, e a mãe, inclusive, era quem contrabandeava as crianças para ele. Cara, ele não tem dó nem piedade, mano. Ele já chega com o escopetão, estoura o cara e estoura a mãe dele, né?
É isso mesmo, com o justiceiro não tem essa não, meu. Passou na frente dele, atirou na cabeça, velho.
Exatamente. Não, e eu achei bem bacana, né? Porque, por exemplo, eu não tinha essa noção da idade do Frank aqui no começo, né? Pelo menos. E aí o Fábio acabou até comentando, né, com a gente que ele já tá aqui, né, com seus 40 e tantos ou 50 anos, né? Cara, quando essa cena onde mostra ele atirando na casa, né, do bandido e com a luz do tiro mostra a feição dele, dá pra gente ver que é uma feição bem machucada,
De
né?
um cara vivido.
Vivido, exatamente.
É isso aí, cara. Ele é um brutamontes que faz isso. Que faz isso há muito tempo. Muito tempo.
É, o interessante dessa história é que ela começa com os dois pés na porta, né? Ela não vai te preparar para uma história. Ela fala, ó, ele
Não,
é um cara
cara.
que. Ele é um rastreador. Ele tava atrás, pegou informação e resolveu. Acabou. Em poucas páginas a gente já tem um arco que poderia ser uma história, né?
Nossa,
E
totalmente.
é legal ele pensar naquele, assim, é legal ver que ele é um cara obcecado, completamente obcecado com a missão dele. Tipo, a missão dele é matar criminosos. É isso, é fazer justiça. Então, assim, ele não pensa do tipo, putz, a casa do cara tá cercada pelos capangas dele e são os 12. Então, tipo, ele não pensa, tipo, ah, acho que eu não vou. Não, ele pensa assim, ah, se são os 12, então eu vou entrar, eu vou matar primeiro um, depois o outro, depois eu vou explodir a casa para pegar todos. Então,
E
tipo,
quem sair com vida, eu mato lá fora, né?
ele sempre tem um plano.
E sempre dá certo.
Nossa, é demais, cara, é
Eu acho
demais.
que essa determinação com o objetivo, com a missão que ele tem, é o fator que surge o Nick Fury, né? O Nick Fury entra na história atrás dessa determinação dele.
É, e aí ele descobre, né? Na verdade, o Nick Fury mexeu uns pauzinhos, conseguiu que esse cara russo fosse libertado, só porque o Nick Fury queria encontrar o Justiceiro, que o Nick Fury sabia que o Justiceiro ia atrás desse cara. É, tipo.
Não, cara, é muito, cara, na boa, isso daqui, quando eu falo, é muito filme, é muito roteiro, assim, de
É
filme,
muito
né?
filme do Van
Não,
Damme, né,
então,
velho?
o único, não, cara, mano, totalmente, não, o único jeito de eu te encontrar é se eu libertasse o cara e você explodisse a casa dele com 10, 15 pessoas, mano.
Da hora.
Usou o cara como isca mesmo,
Foi
literalmente.
tipo balançar uma cenoura na frente do Castle.
Só que o Nick Fury, né? Como ele. A gente já viu que aqui o Nick Fury não tem muitos modos, né? Ele convoca o Frank Castle para uma missão que é. Ele mesmo fala, é ultramente arriscada e é quase impossível de ser feita, né?
Sim. É, e acho que também a gente comentou. Se o Frank Castle, né, nessa cronologia de Marvel Max, etc. Se o Frank Castle tem lá seus, tá entre 50 e 60 anos, o Nick Fury já tá lá com seus quase 70 por aí pouco. Então,
Nossa.
é legal ver, eu assim, é ver que apesar de tudo o Frank tem respeito pelo Nick Fury, ele fala, porque nessa cronologia o Frank Castle é um veterano da Guerra do Vietnã. E aí o Nick Fury seria tipo aí, um cara ainda mais antigo, né? E ele comenta: pô, muito antes de eu sair de um tanque, ele já tinha colocado fogo na Ásia. Esse é o tipo de respeito que o Frank tem pelo Nick Fury.
E esse Nick Fury é muito. Cara, ele é muito. Cara, é muito canastrão, né, velho? Esse negócio dele tomando uísque, querendo fumar charuto em tudo que é lugar, né, cara?
Ele vai pegar todas as mulheres da cidade.
Mano, cara, só pra gente fazer um paralelo, porque também não que importe muito. Mano, não só pegar todas as mulheres da cidade, quando ele vira pro cara lá na frente, ele vira: mano, eu preciso sair logo daqui porque as mulheres que eu gosto me cobram por hora. Eu falei, que me pariu, mano.
É uma frase que merece uma camiseta, né?
Mano, não, cara, tio, isso daí é muito filme dos anos 80, velho. Isso é muito, cara, isso é... O bagulho, é tipo assim, estampou os anos 80 no meio do peito, assim, velho.
É umas frases muito, muito feitas, né, velho?
Nossa,
é.
Totalmente, mano, cara. Só, mano, é de chorar de rir, velho.
É esse Nick Fury que vai arranjar a missão aí, que é suicida quase pro Justiceiro. E aí, vamos passar a missão aqui?
Vamos, demorou.
Bom, eu vou fazer um resumo aqui, bem por cima. É que, assim, um cientista russo desenvolveu um vírus, que é conhecido como Barba Ruiva. E esse vírus, ele meio que desintegra a pessoa, né? É um vírus que faz a pessoa secar, ela vira osso em milésimos de segundo. É um negócio ultramente mortal.
Nossa, né? Incrível, né? Tipo...
Incrível. Só que esse cientista, ele criou, né? Mostrou pros russos, mas também mostrou pros americanos. E os americanos ofereceram mais dinheiro pra ter poder desse vírus e tal. Só que o cientista russo, ele foi capturado pelo governo russo. E aí, por medo, né, antes de acontecer qualquer coisa com ele, ele inseriu esse vírus na própria filha de 6 anos, a Galina. E não falou a fórmula e acabou sendo morto, né, por tortura lá pro exército russo. E a menina só não morreu porque ele também inseriu o antídoto na menina. Então, qual que é a missão? A missão é mandar o Frank Castle lá pra Rússia, resgatar essa menina que tá em poder do exército russo, só que ele tem um prazo de 48 horas, porque dentro de 48 horas o vírus, ele vai deixar de existir, né? O antídoto vai acabar com todo o vírus dentro do corpo da menina. Então tem uma bomba relógio aí pra executar essa missão.
Cara, dentro de uma garotinha, né? Meu, que pai, né? Que exemplo de pai pra fazer isso com uma garotinha de 6 anos. Sim, basicamente, a missão do Frank Castle é se infiltrar no meio do território russo e invadir uma base de mísseis nucleares pra resgatar uma garotinha.
Em 48
horas. Em 48
horas. E ele tá nos Estados Unidos e tem que viajar pra Rússia ainda. Tem a ponte aérea.
Ponte aérea, né? O jeito que você fala ponte aérea, né, mano?
Tem esse ponto, né? Só que tem um detalhe, né? Os generais que estão por trás dessa missão, generais americanos, falou que ele tem que levar um capitão do exército, né? O Van Hein, é esse o nome dele?
Capitão Van Hein.
Van Hein.
Força Delta, né?
Ou seja, então, o Frank Castle nessa missão, ele vai ter um ajudante, né? Um cara ali do lado dele.
A gente vê logo de cara que essa é uma aventura bem diferente do Justiceiro, que assim, não tem ele caçando mafiosos ou bandidos, ou etc, que é meio que a tônica geral das histórias dele, né? Ele vai bancar o Solid Snake aqui, velho. Ele vai...
É verdade, Fábio, é verdade.
Stealth e vai embora.
Stealth e vai embora. O Stealth
aqui... Então, aí é outra coisa que eu tenho que falar, né? Que aí, pra mim, novamente, voltando aos meus filmes, né? Cara, pra mim, ele é o perfeito 007.
Ah.
Ou seja, ele finge que é um espião, só que assim, velho, ele mete bala na cabeça de todo mundo. Porque, tipo assim, o James Bond, ele é stealth até 2/3 do filme, 1/3. Quando dá louca nele, ele começa a soltar bala pra tudo que é lado. E, velho, não adianta, mano. Vai tombar, vai morrer gente pra caramba. É a mesma coisa que com o Justiceiro, meu.
Mano, mas, puta, 007 é legal, né, velho? Eu tava lembrando aqui,
tinha
um filme do Percy Brosnan que
ele
atirava,
velho,
em todo
eu
mundo,
adoro.
Explodia a base, ainda saltava no penhasco e pegava, capturava, não, um avião, velho. Ainda, velho. Era embaçado, velho.
Quem é Vin Diesel, né?
Vin Diesel,
quem é The Rock?
Quem é Velozes e Furiosos, cara? Quem é Velozes e Furiosos? Quando James Bond já pulava com uma lancha, velho. Pulava com uma lancha no meio da rua, velho.
Isso lá nos anos 60, velho.
Lá nos anos 60, mano, sabe? Tipo, já enfiava tinha um carro anfíbio, mano. Tinha um carro anfíbio.
Ele é o único agente secreto que revela o nome, né?
Cara, é por isso que eu falo. Tipo, pra mim, o Frank tá nesse naipe. Tipo, vamos invadir uma base? Mas, velho, a gente vai meter bala em todo mundo, beleza? Beleza. Bora lá.
Eu gosto dessas coisas mentirosas, velho. Eu curto,
não, eu
véio.
Adoro, velho. Eu adoro. Eu falo também, mas eu não sou fã, tipo, daqueles bagulho muito sério, assim, tal. Eu gosto dessas galhofadas, assim.
É da hora.
Mas e aí, ó? Passamos a ponte aérea, chegamos na Rússia. E aí, qual a primeira coisa que os dois vão fazer, cara? Arrumar briga no bar.
Arrumar briga no bar, né? Precisa... Pra descobrir como...
Precisamos de informações. Tá bom, vamos lá arrumar briga no bar.
Cara, eu juro pra vocês que, mano, eu tava passando um filme na cabeça, mano, lendo isso tudo.
Não, é um filme perfeito.
Cara, é muito roteiro, perfeitinho, velho. Eles tretando com os russos no bar só pra pegar a roupa de alguém, né?
É porque eles identificaram que entrou dois soldados, né? E ele falou, pô, ali é a nossa chance de tentar se infiltrar na base, né? Na base do exército. Então eles arrumam o brigo no bar, meio que isolam esses dois caras aí e ainda de quebra conseguem a identificação, né? Pega um cartãozinho de identificação pra entrar na base russa.
É, e aí nesse meio tempo a gente vê qual que é a participação do Nick Fury no resto da história, né? Ele passa o resto do arco dando uma enquadrada em alguns generais do exército dos Estados Unidos.
Nossa, cara.
Ele fala assim, vocês são um monte de merda, vocês não sabem o que fazer.
Isso que eu falo, cara, é muito aquela organização acima, né? Acima dos militares. Né? Mano, vocês me tiraram da cama pela merda que vocês fizeram, mano.
Bom, sem contar que nessa parte do Nick Fury a gente fica sabendo de que o exército do governo dos Estados Unidos tem um segundo plano que o Nick Fury não sabe. É uma operação que tá rolando ali em paralelo à operação do Frank Castle lá na Rússia.
É uma operação pra meio que jogar areia na cara dos russos, né? Pros meio que tentar despistar os russos.
É, e, nossa, cara, eu vou te falar. É um negócio que só americano mesmo pra fazer isso.
Nossa, velho. Bom, mas acho que a gente já pode ir seguindo aí, né?
Bom, aqui agora eles conseguem se infiltrar lá na base, né? Até uma certa facilidade, né? Eles meio que se passam por soldados e entram lá na base e encontram a Galina, que era uma criancinha de 6 anos, inocente, presa no meio de russo maluco.
Não, e gente, assim, eles passaram o portão, aí, cara, é bala na cabeça e faca na garganta, né?
Isso que eu pensei, eles tiveram o trabalho de conseguir umas roupas de uns oficial russo. Meu, eles mal passaram do portão da base e já saíram atirando em todo mundo, velho.
Não, então, não, cara, os caras, tipo assim, eles só se preocuparam em, beleza, passei aqui e já era, velho, agora sabe, vamos que vamos e vamos matar, porque aí depois vai ser mais fácil pra sair. Ó, eles já estão pensando, né, pô, mas eu vou colocar a menina embaixo do braço e sair? Não, é melhor já ir matando todo mundo, né?
Ou é esse negócio, entrar a gente entra, sair depois a gente resolve.
Exatamente.
Galina foi resgatada e ela logo estabelece aí um vínculo de confiança com o Frank Castle, né? O Frank Castle...
É, demais, né? E ele fala que quem fizer mal pra ela, ele vai fazer o dobro, né?
Nossa, com certeza, meu.
Isso, imagina, aí. Imagina.
Não, e acho que aí, né, já bate pra gente... Começa a entender por que que é tão importante o Frank tá lá, né? Porque quando ela solta, né? Porque todo mundo quer me machucar. Aí ele se perde, né? Ele meio que... Ele fica catatônico e pensa, né? Que a última criança que ele tinha conversado era a filha dele, né? Essa frase aqui, velho, me doeu, velho. E a última criança com quem conversei foi minha filha, empurrando suas tripas para dentro da barriga. Nossa. Dizendo que ela iria sobreviver. Velho, apertou o coração.
Pesado.
Aqui, mano.
E ele jura pra Galina que ninguém ia fazer mal pra ela.
Sim.
E aí a gente tem cenas do tipo, o Frank manda ela fechar os olhos e não abrir de jeito nenhum.
Putz!
Aí ele vai e atravessa um corredor cheio de cadáveres e os intestinos espalhados pelas paredes.
Isso, demais, cara, demais, demais.
Em paralelo a isso, a gente vê que o exército russo tá meio em choque, porque tem uma base militar sendo atacada e eles acreditam que é um ataque terrorista, né?
Sim.
Só que aí surge um super chefão, general, ultra, mega respeitado lá, russo, fala, meu, eu sei que não... Isso não é atentado terrorista, não. Isso é os Estados Unidos. Tem um americano lá dentro, né?
Eu olhava esse cara, Diego. Pra mim, ele era a versão do rei do crime russa, velho.
Demais, demais. Rei do crime total aqui. E é legal que fica essa briga, né? Entre todos os soldados russos ficam contra esse general. Falando, meu, você tá maluco? Isso aí deve ser um árabe fazendo um atentado terrorista. Não tem por que um americano fazer isso, né?
Eles estabelecem uma relação com outro atentado que foi planejado, né? Pra despistar, né? E meio que se não fosse esse gordão russo, eles teriam caído, né?
É, aí a gente já pode falar qual que era o plano B do exército, né?
Não, não é nem o plano B, né? É o pra esconder, né?
Isso mesmo.
Uma cortina de fumaça, né?
Exatamente.
Que era o quê?
Eles criaram os próprios terroristas árabes deles.
Pra quando eles precisassem de um ataque terrorismo, eles usassem essa arma. E eles estavam usando agora,
meu
né?
Meu Deus, que absurdo.
Joga o avião em direção à capital da Rússia e ainda manda uma mensagem falando que vocês são árabes e tal.
Nossa,
e que
velho.
É por Alá.
Essas coisas que o Garfienes escreve... Puta, é foda. É
isso não,
foda.
Não te dá mais um medo? Porque pode acontecer, sabe?
Eu
isso,
sei.
Pra mim, isso é o terror, cara.
É assim.
Esse
isso é o
foda,
terror.
Mano.
É, na verdade, assim, esse a é maioria foda. Desses negócios de, ah, é terrorista e tal, não sei, é tudo coisa que é criado por militares mesmo, velho. É tudo justamente com essa finalidade. Eu acredito muito nisso.
Ah, não teve, né? Assim, é complicado a gente entrar nisso daí também, né? Mas que, tipo, o Saddam Hussein, né, foi patrocinado pelos Estados Unidos.
Ah, sim, sim.
Né, na década de 80, 90, né, enfim, né.
Sim.
Bom, mas é, acho que é interessante também a gente traçar um paralelo, né, que eu acho que esse gordão russo, ele é como se fosse um Nick Fury russo, né, tipo, ele, cara, ele tá muito à frente dos militares, né, meu?
É, um cara totalmente estratégico, né, totalmente estratégico, e ele tem a convicção que tem americano no meio. Isso,
pois é, meu.
Isso aí de árabe jogando... avião em cima de Moscou e tal. Não, o que tá acontecendo tem americano no meio.
Cara, e eu vou agora, né, voltando também pra cena, né, cara, quando eles estão fugindo e eles se encontram com aquele tanque, que até o próprio justiceiro fala, mano, mas por que você atirou contra os caras do tanque? Agora eles ficaram um pé da vida e querem atirar na gente. E, cara, quando ele desce e fala, me mostra a sala de arsenal. E ele volta todo equipado, mano, até com bazuca.
É.
E, cara, ele atira tanto que os próximos quadros são laranja. De tanto tiro que tem, cara. Eu tava ouvindo o barulho dessa batalha, meu.
É um negócio que parece muito Rambo 4, né, velho?
Totalmente, cara, totalmente. Porque, tipo assim, é o colete à prova de balas do protagonista, né? Mano, ele explode, cara, todos os corpos e ele não recebe uma bala no corpo dele, velho. Uma bala não chega no corpo dele, cara. É demais. É tipo, é aquele bagulho que a gente sabe que é mentira, mas é uma mentira tão boa, mano.
Sim.
É tão bom ser enganado por ela, cara.
Só que aí ele cria um problema, né? Porque agora chega reforços lá na base e ele tá
Nossa,
encurralado.
Meu.
Tá ele, o Valheim lá, que é o capitão do Exército Delta, né? E a menina e a Galina, eles estão encurralados dentro da base russa. Eles até chegam a pensar, né, em desistir, só que o Castle fala, cara, eu tenho uma tarefa, a tarefa é sair daqui. Né? Eu tenho que levar a menina para os Estados Unidos. E aí começa, talvez, a parte mais inteligente da história. Porque, nesse momento, o exército russo vê que as ogivas foram acionadas. E elas estão apontadas para várias cidades da Rússia. O exército russo fica em pânico. Fala, meu, que isso?
E o americano também, né? Porque o americano já começa a pensar, né?
O que está acontecendo?
Você é louco. Mano, você mandou seu cara lá, agora a gente vai entrar na Terceira Guerra Mundial, né?
Oh, um pouquinho antes disso, acho que é bom a gente falar do enquadro que o Nick Fury dá nos generais quando ele descobre a treta da cortina de fumaça no avião, né?
Sim, verdade.
Eu acho que, assim, dois pontos que a gente deixou passar aí, né? Primeiro aí é o enquadro do Nick Fury, né? Pensando, tipo... Pensando não, né? Mas falando que merda que vocês fizeram fazendo um ataque terrorista, né? E eu acho que um outro ponto legal também é aí sim o plano B dos militares, que é assim, no primeiro momento... em que eles se veem acuados, o general que tá junto com o Frank, ele fala, né, olha, vamos colocar nossos corpos junto com o cu dos cadáveres, e aí quando eles não vão ver se estão respirando um a um, e aí quando eles forem embora a gente sai. Aí o Frank pensa, pera,
mas e a menina?
Não tem como fazer isso com a criança, né? Aí é revelado pra gente, né, que ele falou, olha, eu tenho que sair com o vírus, com ou sem a menina. Se for necessário, eu vou tirar o vírus dela e matar ela, né? Mano,
ele fica
Frank
nervoso.
Fica pé da vida, mano. Ele fala, não, eu vou sair com ela. Eu vou sair com ela daqui. E aí que a gente é apresentado esse plano aí das ogivas nucleares, né?
Isso aí. Não, e o Nick Fury, quando ele descobre que os generais aprontaram esse negócio do avião e acabaram matando civis... só pra fazer uma cortina de fumaça pros russos, mano, ele fica tão puto. Ele tira a cinta e dá uma surra de cinta no general, mano. O general que teve a ideia.
Ele acaba com o general, cara.
É bem coisa desses filhos da puta mesmo, né, meu? Ficar decidindo a vida dos outros enquanto pra eles não pega nada. Depois um dá medalha pro outro.
Sim.
É, mas e aí, cara? É agora que a gente tem as ogivas direcionadas pra várias cidades da Rússia. O exército russo entra em pânico porque fala, meu, esse cara vai atacar qualquer cidade, o que, que ele vai fazer? Não tem mais volta. E aí aquele general russo, né, o manda-chuva, ele fala, meu, deixa que eu sei o que ele vai fazer.
Mano.
E mesmo assim, a ogiva é lançada em direção a Moscou.
Cara,
o
que é aquilo, mano? O que é aquilo?
Que pariu.
Meu Deus. Eu acho que foi o Diego que comentou, ou não sei se foi o Diego, foi o Felipe, que o russo seria a versão russa do Nick Fury.
É, Felipe.
E é bem isso mesmo, porque ele, o russo uma hora vira e fala, se eu conto pra Moscou que tem americanos ali na base, aí vai começar a Terceira Guerra Mundial. Então ele não fala justamente por isso, pra não começar a Terceira Guerra Mundial. Então ele fala assim, deixa que eu resolvo.
Querendo ou não, né, cara, eu sou do exército, sou patriota, sou isso, mas não quero ir pra guerra.
Sim, lógico.
Né?
É.
Mas e aí, cara, a ogiva agora foi lançada, o exército russo entra em pânico, porque eles poderiam tentar interceder, mas agora já não tem mais como. Só que aí, quando a ogiva já tá lá no alto sendo lançada, ela é desativada.
Sim.
E onde ela for cair agora, ela é só um pedaço de ferro, né?
E aí, cara, a gente é surpreendido novamente, né, meu?
É, a gente vê que dentro da ogiva tava o Frank, o Valheim e a Galina, né?
Nossa, cara.
Saltam de paraquedas, meio que sendo encobertos, né, pelo fato de que tá caindo um pedaço de ferro e tal, então eles caem, eles fogem da base russa.
Quem ia imaginar que eles iam fugir montados na bomba, né, velho?
É,
nossa, não,
ia?
Totalmente, mano, totalmente.
Só que estamos na Rússia, né, eles caem lá numa área meio deserta, estão a 15 quilômetros do ponto de fuga que os Estados Unidos tinha preparado pra eles, eles têm que trabalhar com frio, né? O frio da Rússia. E ele só tem uma blusa.
Umas situações que surgem do nada, né?
Do nada.
Só pra mostrar a cabronice do Frank Castle, né?
Sim.
Eles têm um casaco pra sair andando na neve até chegar na base dos SEALs mais próxima. Então, eles tiram no palitinho pra ver quem vai os levar o casaco e a menina e pra ir embora.
Nossa,
porque eles viram que é impossível andar nesse frio, você vai morrer.
O Castle ainda fala, você não disse que faria o que fosse preciso pra completar a missão? Acho que agora você sabe o que isso significa, meu Deus do céu.
Nossa, meu.
E aí ele ganha, né? Ele é o protagonista, ele ganha
ele
no palitinho.
Ele tem que ganhar o palitinho, senão acaba o seriado, acaba a revista, né, mano?
A gente só vê o Castle indo embora e o cara sendo abandonado no meio da neve.
E morreu, né? E morreu.
E morreu.
É. E aí, e agora? A menina chega nos Estados Unidos e o exército do americano tá puto, porque tinha tempo, né? Tinha 48 horas e já passou as 48 horas e o vírus se perdeu.
Se perdeu porque o Castle ficou em cima da menina o tempo todo e não deixou ninguém tirar o sangue dela. É, ele prometeu que ninguém ia machucar ela, ninguém ia fazer mal pra ela. E foi o que ele cumpriu, né?
Cumpriu.
É, então é por isso que tá puto. Eles tinham médicos dentro do submarino pra tirar o sangue dela. Só que ele não deixou. Da hora.
Muito bom.
Cara, é demais, né?
Aí a gente é apresentado por que o Nick deu essa missão pro Frank, né? Que ele sabia que o Frank ia ser o único cara que ia levar essa missão nas costas e não ia deixar nada acontecer com a menina, né?
É isso aí.
Da hora. É, e no final das contas foi uma história de resgate mesmo, né?
É, é isso aí. Nossa, mas bem que nos 80 mesmo. Brucutu, menininha, relação entre os dois, base soviética, invasão, tiro, da hora.
Isso é muito pro culto dos anos 80, Fábio.
Eu vejo o Steven Seagal protagonizando esse filme, cara.
A gente sabe que tipo, é um preconceito desgraçado, mas, velho, a gente olha, sabe, cara, ia ter aquele vilão estereótipo russo, cara, sabe? Aquele cara que só faz os vilãozão.
Nossa,
aquele
louco,
Fat Mercury do Comando para Matar, sabe, gente? Tem que ter essas coisas, mano.
Isso é uma coisa que faz falta no cinema hoje em dia.
Um filme visceral com uma história que não precisa ser mirabolante, né, cara?
Pois é.
Não, não precisa.
A gente só quer se divertir.
Sim. É, e assim, existe aqui uma crítica social a intervenções do exército, blá blá blá. Existe uma crítica bem direta, sem subtexto, sem nada.
Nossa,
Então,
totalmente.
da hora, uma puta história, cara. Eu vou te falar, eu gosto bastante do Justiceiro do Garfienes na Marvel
cara,
Max.
É bom, é. Mano. É bom.
O Marvel Knights dele, eu não sou. Assim, eu gosto, sei lá, eu gosto do começo, depois eu acho que fica bem ruim. Mas o Marvel Max é animal.
Curti muito o que eu li aqui, cara. Curti muito o que eu li aqui.
Bom, pessoal, então é isso aí, cara. Uma puta história. A gente já tinha avisado que Justiceiro, Mãe Rússia é uma história pra deixar a boca aberta, né, cara? É um negócio que...
Porra, com certeza, velho.
Visualmente, cara,
tem um realismo, assim, que... Só vendo, né? Só vendo na mão, assim,
só
pra
vendo,
você...
Mano.
Você ter a noção da grandeza dessa história. Vale muito a pena. Vai atrás, a Panini já trouxe aí, tem encadernado, então, meu, vai atrás que não é difícil achar.
Não é difícil
achar, vale pena pra cacete, viu?
Bom, e é isso aí, cara. Se você quiser participar do nosso podcast, é muito fácil, só mandar um e-mail para o nosso contato@hqueiros.com.br ou envia um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 962449417. E também siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram. E conheça nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no Catarse e no PicPay. Lá temos diversas recompensas e a partir de R$5 você já entra num grupo de padrinhos lá no WhatsApp. A gente está lá todo dia e toda hora falando sobre notícias, também tem bastante dicas de compra, às vezes saem umas promoções legais lá, a gente joga lá no grupo que os padrinhos ficam mais pobres e a gente também, né?
Ah, com certeza, cara, tá me dando gasto demais o podcast.
É, a gente também, mas vale a pena, cara, quadrinho vale a pena incentivar.
Vale a pena mesmo, meu.
Bom, é isso aí, pessoal, nos vemos na próxima semana?
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.